Excelências, reverendíssimas, senhores arcebispos e bispos da nossa conferência, caro reverendo padre Christopher Sille, encarregado de negócios da Nunciatura Apostólica de Angola e São Tomé, caros sacerdotes religiosos e religiosas, benquistos fiéis, amados ouvintes da Rádio Eclésia e da Rádio Maria, estimados internautas que nos seguis através das plataformas digitais, saúdo a todos com as palavras de São Francisco, paz e bem. Como é bom estarmos aqui. Hoje começamos a nossa segunda Assembleia Anual de 2024. Como Colégio Episcopal, pretendemos, durante estes dias de trabalho, rezar e refletir sobre a realidade das nossas comunidades eclesiais e sobre a nossa missão profética nesta nossa sociedade. Por isso, congratulo-me com a presença dos senhores bispos neste encontro de comunhão, partilha e solidariedade. A nossa Assembleia é a maior expressão de sinodalidade dos nossos países, Angola e São Tomé e Príncipe. Por conseguinte, colho a ocasião para agradecer a todos vós que durante este mandato de 3 anos nos ajudastes a conduzir os destinos da SIAST. Fizemos o que foi possível dentro do nosso contexto e circunstâncias. O caminho ainda é longo e as reformas administrativas internas devem continuar a ocupar a nossa máxima atenção. Durante esta Assembleia Plenária, faremos a abertura oficial do novo triênio 2024 a 2027, dedicado aos ministros ordenados e à vida consagrada. Serão apresentados os relatórios das comissões episcopais e da Secretaria-Geral da SIAST. Enfim, de mandatos. Haverá a eleição dos órgãos que compõem a estrutura orgânica da SIAST e que conduzirão a Conferência Episcopal nos próximos 3 anos. Por fim, unir-nos-emos aos fiéis da Paróquia da Sagrada Família no domingo para com eles rezarmos e agradecermos ao Senhor pelos 60 anos de existência daquela paróquia. Da última Assembleia para cá, com grande júbilo, tivemos as ordenações episcopais e as tomadas de posse dos bispos de São Tomé e Príncipe e do Cuito Bié, Dom João de Seita Nazaré e Dom Vicente Sanombo, respectivamente. Acolhemos com muita satisfação e gratidão a notícia da criação da Diocese da Ganda, bem como a nomeação do seu primeiro bispo, Dom Estevão Binga. Congratulamo-nos com a nomeação e ordenação episcopal do novo núncio apostólico em Angola e em São Tomé e Príncipe, Dom Crispim do Biel. Acompanhamos com muita alegria a realização da 14ª Semana Nacional de Liturgia em Menongue, o Encontro Nacional do Catequista em Luanda, o Encontro Nacional dos Assistentes Espirituais dos Escuteiros Católicos da Angola e a Assembleia Nacional das Obras Missionárias Pontifícias, que tiveram lugar em Cabinda, o primeiro Fórum Nacional de Direito Canônico em Luanda, a 28ª Assembleia Nacional da Juventude no Lubango, a celebração do jubileu dos 175 anos da primeira missa celebrada no sul de Angola, em Moçâmbides, o 3º Congresso do Movimento de Evangelização Fundamental e Renovação da Vida no Espírito, no Panguila, a Semana Bíblica Nacional, no IJE, a Assembleia Anual da CGD, no Dundo, o 1º Congresso Nacional da Promaica, em Benguela, o 1º Acampamento Nacional dos Acólitos e dos Cerimoniários, no Quito Bié, a exumação e inumação dos restos mortais de Dom Pedro Marcos Ribeiro da Costa, em Saurimo, as celebrações dos jubileus de presença em Angola de várias congregações religiosas e dos respectivos religiosos e religiosas, a abertura do centenário de vida de Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, assim como a abertura do seu jubileu de ouro episcopal, enfim, a jubilosa celebração dos 90 anos de idade do nosso decano no episcopado, Dom Zacarias Camoenho. No plano da Igreja Universal, destacamos a celebração da primeira Jornada Mundial da Criança em Roma e o 53º Congresso Eucarístico Internacional no Equador, e estaremos em sintonia orante com os nossos padres sinodais em Roma durante o próximo mês de outubro. É a nossa Igreja a afirmar-se cada vez mais na comunhão, participação e missão. É a nossa Igreja que não para de obedecer à voz imperativa do Mestre: ide e anunciai a boa nova. É a nossa Igreja a revisitar-se a si mesma para identificar os seus padecimentos e relançar o ardor e a beleza da vocação e missão dos seus filhos e filhas. Conforme a decisão da última Assembleia Plenária da SIAST em Malanje, o próximo triênio 2024-2027 será dedicado aos ministros ordenados e à vida consagrada. O que é que pretendemos com este tema? Queremos simplesmente propor uma revisitação, uma paragem e uma reflexão à volta da nossa vocação, identidade e missão face aos desafios atuais que nos interpelam dia e noite. Precisamos de redescobrir o encanto e a mística da nossa vocação e exaltar e mostrar ao mundo, com a nossa vida, a beleza do dom que é o sacerdócio e a vida consagrada. Sabemos que, por causa da fraqueza humana, em alguns momentos o ministério ordenado e a vida consagrada ficaram feridos. Lamentamos aqui a tendência atual da banalização da vida sacra e não poucas vezes protagonizada por nós próprios. Apesar dos pesares, vimos convidar a Igreja e a sociedade a acolher sempre com satisfação este dom e a animar os ministros ordenados e consagrados a renovarem o seu compromisso de servir a Deus, a Igreja e o mundo com empenho e entusiasmo à luz dos ensinamentos e exemplo de vida do Mestre Jesus Cristo. Recordo-vos que escolhemos para o primeiro ano do triênio o tema "Escolhidos para estarem com Ele". Tenhamos presente que, quando Deus chama, não é imprimis para enviar, mas é para estar com Ele, para nutrir-se dEle e ser envolvido pelo seu amor. Deus enche de amor e graça quem escolheu para que este seja capaz de encher de amor e graça a vida daqueles que encontrar. Não existe anúncio de Deus sem vida com Ele. Ou seja, ninguém se torna apóstolo sem que antes não seja discípulo. Não existe profundidade do anúncio de Deus sem vida íntima com Deus. Quando Deus se torna o centro da vida das pessoas, tudo é diferente. Tudo é novo. Tudo é belo. E a própria história torna-se mais reluzente e fecunda. Daí o nosso apelo para nos voltarmos àquele que nos chamou, Jesus Cristo, razão e sentido do ministério ordenado e da vida consagrada. É a partir dele que, por um lado, venceremos as tentações do maligno, que se consubstanciam na aridez do coração, na falta do zelo pastoral, no materialismo, na mentalidade feiticista, no tribalismo e regionalismo e na leveza com que levamos e marcamos a nossa identidade. E, por outro lado, conseguiremos nos assumir quais discípulos autênticos, pelo exemplo de vida marcado pela entrega abnegada à missão, pela redescoberta da fraternidade alegre e da comunhão restauradora e pela vivência dos conselhos evangélicos alimentada pela oração permanente. Vida social. Do ponto de vista social, reitero as preocupações manifestadas na primeira Assembleia Plenária deste ano em Malanje. O ambiente social permanece sombrio, com elevados índices de ansiedade, nervosismo, inquietação, incerteza, perplexidade, descrédito e desilusão. A linguagem político-partidária ainda está muito longe de incluir, reconciliar, pacificar, unir, alegrar, animar e de reacender a confiança e a esperança. Continuamos a agir na base da intriga, da falsidade, do ódio, da calúnia, da indiferença, da discriminação, da bajulação, do calculismo, do egoísmo, da divisão e do descompromisso com o bem comum e, sobretudo, com o bem dos mais desfavorecidos. O protagonismo social ainda é do militante e não do cidadão, facto que mantém a nossa sociedade enferma e refém da bipolarização e da rotulação. Por isso, o meu olhar hoje vai especialmente para os políticos e intelectuais da nossa terra, que têm o grave dever de injetar na nossa sociedade as sementes culturais assentes sobre as bases da dignidade das pessoas, do amor, do bem, da verdade, da justiça e da paz. A partir do que estamos a ver e a observar, pergunto: as nossas consciências estão mesmo tranquilas com o tipo de conhecimentos e política partidária que estamos a defender e a difundir? Os nossos raciocínios estão mesmo ao serviço do bem das pessoas, da pátria, da reconciliação, da justiça e da paz? Estamos mesmo a trabalhar afincadamente para a felicidade e realização de todos os angolanos? As nossas inteligências e vontades estão mesmo ao serviço da verdade e do bem de todos. Às portas dos 50 anos de independência, não é chegada a hora de soltarmos a política e as inteligências das amarras e artimanhas partidárias para estarem simplesmente ao serviço do bem dos cidadãos e da pátria? Não é chegada a hora de enterrarmos, de uma vez por todas, a carga histórica negativa e vingativa que habita em nós e ofusca e condiciona a nossa ação política e o brilho das nossas realizações e da nossa reconciliação autêntica? Não é chegada a hora de nos consagrarmos a análises objetivas, porque científicas, da nossa realidade, libertas das autocomplacências e revanchismos partidários? Não é chegada a hora de lançarmos novos sonhos, novos ideais e novas bases culturais, políticas e valorativas para uma Angola nova de todos e para todos? É normal partidarizarmos tudo, pessoas, instituições, reflexões, conhecimentos e pensamentos? É normal vivermos diante dos horripilantes atos de violência e de abusos contra menores e pessoas vulneráveis no seio das famílias e noutras instituições, quando podemos e devemos fazer mais e melhor? É normal assistirmos impávidos a atos horrorosos contra a dignidade humana, praticados em nome de Deus e da religião e ou a troco de dinheiro? É normal assistirmos à degradação dos nossos bons hábitos, usos e costumes de sã convivência, diálogo, acolhimento, respeito mútuo, solidariedade e fraternidade? É normal vermos sem remorsos os princípios básicos de ética e deontologia a serem pisoteados? À luz destas interrogações inquietantes, convido-vos a fazermos todos o nosso exame de consciência, a assumirmos contritos as nossas respectivas culpas, com o propósito de emenda e renovação. Convido outro sim as nossas lideranças político-partidárias a nunca romperem as linhas de diálogo para os consensos que se impõem em prol do bem de todos, nesta hora em que todos somos necessários. De facto, urge a nossa renovação espiritual, cultural e política. Urge a necessidade da formação da consciência para a cidadania. Urge a elevação da nossa autoestima enquanto cidadãos deste belo e acolhedor país. Como cantou um dos nossos músicos, a hora é esta. A terminar, reitero os meus agradecimentos a vós, senhores bispos, aos membros da minha equipa e a todos os trabalhadores da SIAST pela vossa colaboração. E humildemente peço e agradeço a vossa indulgência, se não fui capaz de ser bom servo e bom intérprete das vossas expectativas. Agradeço outro sim à Arquidiocese de Luanda, na pessoa do seu pastor, Dom Filomeno Nascimento Vieira Dias, e às irmãs da Mamá Mushima, cuja casa da refontalização nos acolhe, pelas condições postas à nossa disposição. E creio que estamos bem acolhidos e felizes neste belo lugar, e espero que produzamos também boas coisas para a nossa Igreja e para a nossa sociedade. Auguro aos senhores bispos um bom encontro de trabalho, que confio ao coração cuidador de Maria, nossa mãe. Com estas palavras, declaro aberta a segunda Assembleia Plenária Anual da CIAST 2024. Muito obrigado e bom dia.